destaques na informação às 13 com o Vítor Moenas. Boa tarde.
Muito boa tarde. Novos corpos-gerentes da Cante Firme Tomar, Associação de Cultura, tomam hoje posse. Casa de bairros na cidade vão ser reabilitadas e entregues a famílias carenciadas. Famílias terão prioridade de acordo com o facto de serem carenciadas ou não. Deputados do PSD eleitos pelo Distrito de Santarém não perdoam o silêncio do Ministro do Ambiente em torno da poluição que tem atingido o Rio Naval.
Vamos petiscar a cervejaria Noite e Sol?
É pá, petiscar não. Estou com apetite. Prefiro almoçar.
Cervejaria Noite e Sol. Tem tripas e caracoletas grelhadas, saladas variadas, gambas, prego à Noite e Sol e outros petiscos. Mas também menus diários de comer e pedir mais. Cervejaria Noite e Sol. Na rua Aurora Macedo, 2B, frente às finanças, em Tomar.
E este sábado, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, deverá continuar com o céu pouco nublado ao limpo. O vento vem em geral fraco, temporariamente moderado no Algarve e Terras Altas. Temperaturas máximas previstas eram para Lisboa 14 graus, Porto e Santarém 15, para Faro 17.
A pensar em si.
São 13 horas.
A coleção Outono-Inverno da Style China está repleta de elegância e conforto. Entre e encha o guarda-roupa de toda a família com o maior bom gosto. Visite também a Style Home, onde encontra tudo para o lar, decoração, utilidades domésticas, artigos de jardim e peças auto. Apareça diariamente no edifício Lodes das 9 às 21 horas. São Saina, na Estrada da Serra, em Tomás.
As notícias na RTP edição de Vítor Melenas.
Muito boa tarde. Neste sábado, o auditório Fernando Lopes Graça recebe pelas 19 horas a tomada de posse de novos corpos-gerentes da Cante Firme de Tomar, Associação de Cultura. As eleições decorreram no passado dia 23 de dezembro, na sede da Associação, onde foi reeleito Simão Francisco como presidente para mais um mandato de 4 anos naquela que foi a única lista que se apresentou na altura a sufrágio e que vai agora dirigir a Associação até 2020. Nesta nova direção, destaque para o facto de João Vital passar a ser o novo Presidente da Assembleia Geral da Coletividade. À frente da direção vai então estar como Presidente Simão Francisco e a presidir o Conselho Fiscal Isabel Santos Henriques. Na tomada de posse terão lugar os habituais discursos do Presidente da Mesa da Assembleia, do Presidente da Direção eleitos, assim como a atuação do Coro Misto Cante Firme e grupos de música de câmara do Conservatório de Artes. Hoje também, dia 15, aliás, às 15 horas, é formalizada a Associação dos Amigos da Casa da Memória Lopes Graça, uma cerimónia a realizar precisamente naquele espaço e dedicada ao maestro e compositor tomarense, onde será também assinado formalmente um protocolo de colaboração entre o município de Tomar, Casa da Memória Lopes Graça e a Associação Lopes Graça. Na ocasião será ainda inaugurada uma exposição sobre a vida e obra do maestro e compositor. Entretanto, a Associação Cante Firme continua com o seu programa Cantar Natal, a iniciativa que este ano também é evocativa dos 110 anos do nascimento de Fernando Lopes Graça, iniciada no passado dia 25 de novembro, prolongando-se até ao dia de hoje, com o coro misto do coro Cante Firme a realizar o já tradicional concerto de reis, que vai decorrer na Igreja de São João Batista às 16 horas da tarde deste sábado.
Rádio F, a primeira a informar.
Está para breve o arranque da reabilitação de cerca de 25 imóveis situados nos bairros 1º de Maio e da antiga Caixa Nacional de Previdência em Tomar, estruturas essas destinadas à habitação social e que serão entregues a quem está na lista de espera da autarquia navantina. Este conjunto de intervenções, sublinhe-se, nasce de uma parceria entre a Câmara e a Junta de São João Batista Santa Maria dos Olivais, propósito disso mesmo, a ERTE falou com Augusto Barros, o presidente da Freguesia Urbana, que confirmou o início de obras a breve prazo, deixando claro que a atribuição dos imóveis não será feita consoante a etnia dos cidadãos que estão em lista, ou seja, o autarca referiu, e em jeito de resposta às críticas que já surgiram nas redes sociais, que todos serão tratados por igual, olhando sempre, sublinhou, para os mais carenciados, já que os bairros servem precisamente para proteger quem tem menos recursos, reforçou o presidente da Junta.
O grande problema para mim de cariz social é que, de facto, o Conselho de Tomar, especialmente as áreas urbanas, que é a zona pior, ao longo dos anos teve sido muito carenciada de habitação social. E continua mesmo. Portanto, continuando ela com a carência que tem, há que reabilitar, e não sei porque é que ao longo dos anos teve tanta casa desabitada, casas que pertencem à Câmara, outras que era o Estado, e de facto são fatores que eu não posso perdoar que elas tivessem tantos anos desabitadas e recuperadas. Eu sei que elas custam dinheiro, mas as casas que estavam desabitadas, elas ficam a estragar-se ainda mais. Também é outro ponto. Há casos também que há pessoas que saíram porque foram para outras casas, ou só porque houve um escalonamento também da parte que diz respeito às rendas que pagavam, à taxa que pagavam, e acabaram de ficar outras mais livres para dar espaço para outras pessoas poderem adquiri-las com área social. Porque os bairros são feitos com a intenção de proteger aquelas pessoas que menos rendimentos têm. E, portanto, é aí que nós temos que acudir. Epá, eu, o caso que temos aqui é que nós, a coisa logo que se fala logo que é a etnia cigana. Olha, aqui não temos a etnia cigana, aqui estamos a olhar na vertente geral. Porque está muita gente sem ser etnia cigana à espera de casa. Muita, muita gente. E nós, esses pontos, temos que olhar de maneira igual. Estão em lista de espera e a Câmara, por sua vez, tem sido muito seletiva nesse ponto para conseguir resolver os problemas de todos, incluí-los todos à maneira que pode. Não olhando que tem de ficar ali aquelas famílias todas, não senhora, e consegue estar a fazer a inteira ajuda entre todos para que também haja melhores integrações. Nós temos de pensar que a cidade tem que mostrar outra visibilidade a quem nos visita. E nós temos que ter a coragem de colocar pessoas nos locais próprios, nos sítios mais adequados, e que a cidade comece a ficar com outra luz, com outra presença visível a quem visita.
Rádio Web, a primeira a informar.
Três homens foram identificados na última sexta-feira na Atalaia, Vila Nova da Barquinha, por suspeitas de furto em interior de uma residência situada na referida localidade. Na operação, para além de militares do posto territorial barquinhense, houve registro para a participação do Núcleo de Investigação Criminal de Torres Novas. Prosseguem as diligências para recuperar o material furtado, a exemplo de diversas peças em ouro e garrafas de bebidas espirituosas. Os suspeitos, com 19 e 21 anos de idade, foram constituídos arguidos e sujeitos a termo de identidade e residência, sendo o processo baixado a inquérito. O Comando Distrital de Santarém da Polícia de Segurança Pública anunciou em comunicado que recuperou, entretanto, alguns artigos relacionados com vários processos de furto interior de residências, operações estas que foram desencadeadas no Conselho de Torres Novas, dando assim cumprimento aos mandados de busca e apreensão. Foram recuperadas 4 munições de calibre de guerra, 9 milímetros, cadernetas e cheques bancários, bloco de receitas médicas, numerado, televisor LCD, teclado musical, leitor DVD, impressoras e outros equipamentos foram então recuperados nesta operação. No mesmo comunicado é referido que a Polícia de Torres Novas continua também a efetuar diligências no sentido de apurar os legítimos proprietários. Duas pessoas foram transportadas para o Hospital de Santarém após terem sofrido ferimentos considerados como ligeiros. Isto na sequência do despiste do automóvel onde a seguiam. O acidente aconteceu na localidade de Valada, Conselho de Cartacho, na tarde desta última sexta-feira. O veículo ficou fora da faixa de rodagem, pelo que os trabalhos de socorro não obrigaram ao corte da via. Segundo dados avançados pela Autoridade Nacional de Proteção Civil, houve registro para a presença de 11 operacionais neste acidente.
Rádio Web, a primeira a informar.
Os deputados do Partido Social Democrata eleitos pelo distrito de Santarém não perdoam o silêncio do ministro do Ambiente, João Matos Fernandes, em torno da poluição que tem atingido o Rio Navão em Tomar. Depois de já terem pedido explicações ao governante e sem qualquer resposta, o que aliás tem sucedido com os esclarecimentos promovidos pelas diferentes forças políticas, os deputados Teresa Leal Coelho, Nuno Serra e Eduardo Marques voltaram à carga, relembrando João Matos Fernandes de que as normas regimentais da Assembleia da República fixam em 30 dias o limite de prazo para a resposta. O Partido Social Democrata centra agora a sua intervenção nos problemas ambientais existentes na hectare de Ceiça, situada no Conselho de Tomar, questionando o ministro sobre quais as razões que fazem com que a estrutura em causa esteja a poluir o Rio Navão. Fica ainda a questão em torno de quem tem a responsabilidade pela gestão e manutenção da hectare e que medidas tem o Ministério do Ambiente previstas para resolver o problema e para tomar medidas no sentido de reabilitar a estação de tratamento. Sobre a responsabilidade da gestão da ETAR, é do domínio público, que é a empresa Ambiorem, que assume esse controle, mas até à data não houve registro para qualquer posição pública sobre o que tem acontecido no Rio Navão.
Rádio Web, a primeira a informar.
Pata de Açúcar, assim se chama a associação sediada no Seixal, com expressão nacional e internacional, que é gerida por um tomarense, no caso José Antunes. Associação dedicada a ajudar diabéticos, esta marcou presença neste sábado aqui na ERTS, onde apresentou o projeto, que é, aliás, inovador em Portugal. José Antunes, o vice-presidente da associação, deu então a conhecer este projeto, que pode ser determinante na vida de um diabético.
Neste caso, a Pata de Açúcar trabalha com cães, onde são treinados para detecção de hipoglicémias, que é algo muito importante no dia-a-dia, de cada diabético ser controlado o mais possível. Infelizmente, é uma doença que tem algumas oscilações, nem sempre se consegue fazer da melhor maneira. E então, eu como diabético insulino-dependente, tive conhecimento deste método e desta situação através de um amigo que me falou, portanto, que havia possibilidade de treinar um cão para detectar hipoglicémias através da questão olfativa. Eles têm uma capacidade sensorial muito, muito superior ao ser humano, onde têm a possibilidade de antecipar esse fator de hipoglicémia entre 12 a 17 minutos, ok? Pode variar um pouco, mas a média será esta, e isso num diabético é o suficiente para salvar uma vida. E portanto, eu, com o passar do tempo da tal situação de brincadeira, comecei a encarar isto de forma mais séria, fui-me acercando da informação, adoro animais. O meu cão especificamente foi-me facultado pelo Dr. Nuno Infante, que é outro cidadão desta cidade, dono da Climvet, portanto, que é um amigo de infância extraordinário, e já o pai dele, o Dr. Alva Pereira, era amigo do meu pai, e portanto foi logo ele que me ajudou e que me incentivou e disse: olha, eu vou-te dar este cão, vais ter o cão para realizar este projeto. E assim foi. Pá, é um animal hoje em dia que eu não prescindo de maneira nenhuma, está comigo 24/24. E quando fui à Quinta da Alcateia, expus-lhes a questão, não é? E eles têm alguém lá dentro, que é o diretor, portanto, da Quinta da Alcateia, do Departamento de Treino, que é um senhor que é militar na Força Aérea e que trabalha com cães há mais de 20 anos, que é o Sr. Nuno Benedito, é o presidente, inclusive, da associação, que foi a primeira pessoa logo que disse: não, eu quero abraçar este projeto. A ideia é fantástica. Em Portugal nunca se fez nada deste trabalho. Há, sim, instituições que treinam cães de assistência para cegos, de mobilidade reduzida, mas para apoio a diabéticos não existia nada. E a realidade é que, infelizmente ou não, e coincidentemente ou não, estamos a falar de um problema de saúde que nos últimos 5 anos se tem falado cada vez mais e diariamente e está com um volume de crescimento, infelizmente, enorme.
A associação vai desenvolver, já a partir de fevereiro, um trabalho com cães-guia, recrutando os animais em canis e treinando-os para os ceder depois gratuitamente a quem necessita.
Vai ter início agora em fevereiro, que é o resgate de dois cães de instituições, portanto, para serem treinados e, posteriormente, ao final do treino, que dura sensivelmente um ano, serão entregues para adoção a famílias de diabéticos carenciados, que tenham necessidades, que se queiram propor, que tenham vontade de ter esta ferramenta, de ter um cão que possa apoiar esse membro da família que tem o problema da diabetes. Portanto, claro que sabemos, porque são situações complicadas, porque são valores bastante elevados, infelizmente, treinar um cão destes para as pessoas terem noção e nunca é que ninguém se assuste, mas é real, infelizmente, pode levar um custo de 15 a 20 mil euros. Okay? Treinar produto final é algo que tem que ter muita vontade de encarar um desafio destes. E neste momento está a ser feito para o bono, quer dizer, com o apoio de toda a gente. Nós temos a Quinta da Alcateia, por exemplo, que faculta as instalações para nós treinarmos, onde é a sede da associação neste momento, a alimentação para o TOR, com o apoio, portanto, da Quinta da Alcateia, tudo isto foi possível. Que vai neste momento também alojar esses dois cães. Temos, lá está, o Dr. Nuno Infante, que é um cidadão aqui de Tomar, portanto, da Climvet, aí com a sua equipa, e o Dr. Álvaro Pereira, portanto, nos estão a apoiar em tudo o que é questão veterinária, também para o bono. Portanto, tudo isto são situações que são de cariz social. Então nós vamos fazer isto também, vamos ter também muito em breve, já estreitámos também alguns contactos com a APDP, a Associação Protetores Diabéticos de Portugal, para nos apoiarem também neste projeto, porque tem o universo de diabéticos, não é? Que é extremamente importante nesta situação. E pronto, e depois agora é esperar pelo crescimento, é divulgar, e portanto qualquer pessoa que precise dessa ajuda, que nós possamos ajudar, que queira ajudar, seja de que forma for, podem-nos contactar. Muito em breve, até ao final deste mês, teremos já também no ar o site, o canal do YouTube, para as pessoas poderem depois acompanhar desde o resgate dos animais à evolução deles no treino, portanto onde vamos publicar tudo para as pessoas perceberem.
Rádio Web, a primeira a informar.
A sinalização enganosa dentro da cidade de Tomar, o alerta foi deixado por Pedro Marques, vereador dos Independentes, por ocasião da recente reunião da autarquia Navantina, em que o eleito deu como exemplo duas situações na Avenida Marquês de Tomar, alertando para os perigos evidentes face a contraordenações que alguns automobilistas cometem sem se aperceberem. Nesse sentido, para evitar problemas de maior, Pedro Marques voltou a pedir a revisão da sinalização vertical e horizontal em Tomar.
Isto na cidade é complicado. Eu falei no último dia e presenciei depois disso, ali a seguir, é a questão da sinalização, que é importante, de dois sítios na Marquês de Tomar. Uma, quando se passa o entroncamento para a estalagem, e depois há aquele espaço à frente para estacionar autocarros para receber passageiros, a sinalização horizontal desapareceu. A vertical, a sinalização vertical, devia estar mais à frente, porque os carros constantemente fazem ali, viram à esquerda, quando não podem virar à esquerda. Mas até lá está sinal de imprimido e as pessoas entram ali. E então, se a pessoa não é de cá, pior. Portanto, depois, mais à frente, a questão de sinalização também não está adequada, porque há pessoas que, na vez de seguirem pela faixa de dentro para seguirem para a Estrada de Leiria, entram na outra e depois chegam lá, fazem uma manobra perigosa. Aquilo está constantemente a acontecer. E, portanto, para além daquelas situações, e já houve uma proposta que passou aí para a revisão de sinalização no Conselho, como já falámos, que há uma sinalização que é enganosa.
Rádio Web, a primeira a informar.
Em Vila de Reis está em preparação mais um ano de iniciativas ligadas aos produtos da terra. Assim, já no próximo dia 15 de janeiro, regressam os mercados mensais com esta designação de produtos da terra promovidos pelo município de Sertã. Na primeira edição deste ano estará em destaque o azeite, sendo que, à semelhança das anteriores, poderão ser adquiridos produtos hortícolas, transformados e artesanato. O mercado de produtos da terra vai decorrer na Alameda da Carvalha, entre as 10 e as 17 horas, ao longo de 2017. Serão várias as temáticas em destaque nos produtos da terra, conforme o agendamento do município. O azeite vai estar em destaque neste próximo dia 15, depois a 19 de fevereiro. O destaque vai para os queijos e para os enchidos e a 19 de março as flores e sementeiras. Recordo que esta é uma iniciativa que assenta numa lógica de proximidade entre o cidadão e os produtores regionais. Quem procura produtos de qualidade pode assim fazê-lo num local próximo e sem recorrer às grandes superfícies. As inscrições de produtores efetuam-se, como sempre, na Casa da Cultura de Sertã, imediatamente após a realização de cada mercado até ao último dia de cada mês.
Rádio Web, a primeira a informar.
Fechamos com uma referência para o facto de já estarem abertas e prolongarem-se até 6 de março as candidaturas ao programa Empreende Já uma medida integrada no Plano Nacional de Implementação de uma Garantia para a Juventude, cofinanciado pelo Programa Operacional Inclusão Social e Emprego, no âmbito do Eixo Prioritário 2, iniciativa dirigida ao emprego jovem, que se destina a apoiar a criação e o desenvolvimento de empresas e de entidades de economia social, assim como a criação de postos de trabalho por jovens com idades comprimidas entre os 18 e os 29 anos de idade, que não trabalham, não estudam e não se encontram em formação. Entre 2016 e 2018, o programa tem duas edições, cada uma com duas ações distintas. A primeira destina-se a apoiar o desenvolvimento de projetos de aquisição de competências por parte dos jovens, enquanto a segunda se destina a apoiar a sustentabilidade de entidades e de postos de trabalho criados ao abrigo do programa, resultantes de projetos desenvolvidos por jovens empreendedores. O Instituto Português do Desporto e Juventude pretende envolver, assim, na primeira ação deste programa, 630 jovens dos 18 aos 29 anos de idade e apoiar a integração e a sustentabilidade de 180 postos de trabalho. E assim fechamos. Vamos então ficar por aqui. É tudo. Fique bem. Fique com a ERTE.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.